Olá pessoal, bem-vindo a mais um podcast. Meu nome é Paulo Santana e hoje estou com meu amigo Alexandre Prado para falarmos a respeito de uma notícia que vazou na internet e que com certeza vai dar muito o que falar. Boa noite, Alexandre, tudo bom?
Boa noite, Paulo. Tudo bem? Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um webcast, mais um podcast nosso aí. E como o Paulo falou, a gente tem algumas novidades e também falar sobre algumas notícias que vazaram na internet e que se estão especulando, e a gente vai aguardar por notícias mais concretas para passar para vocês.
Primeiramente, te parabenizar aí pela renovação do título MVP concedido pela Microsoft. Mais um ano aí como Microsoft Most Valuable Professional. Parabéns.
Valeu, Paulo. Obrigado. Realmente é muito importante para mim, pessoalmente e profissionalmente, ser reconhecido como MVP. E você já esteve no programa, a gente espera que você volte também. Você sabe, da importância de ser reconhecido e de, com base no que a gente faz, no trabalho que a gente vem fazendo aí ao longo de 6, 7 anos aí, poder contribuir para a comunidade em geral.
Muito legal, parabéns. Vamos lá. O podcast de hoje vai ser bem rápido, né? A ideia é a gente falar sobre o Windows Blue, né, Alexandre?
Boa parte da mídia já está especulando sobre o que vai ser o Windows Blue. Alguns sites dizem que vai ser uma atualização, outros dizem que vai ser um novo sistema operacional. E como eu falei no início, a gente vamos aguardar para poder mostrar essa notícia com base mesmo, né? Porque, como eu falei, é muita especulação.
Por enquanto que existem são rumores, né?
Exato.
Semana passada vazou uma imagem de sistema operacional. Parece que na França, oriundo da França, uma rede dessa peer-to-peer aí. E aí parece que tinha um codinome Blue, né? E depois aí começaram essa série de rumores aí na internet. Como o Alexandre falou, não se sabe ainda se será uma atualização do Windows 8 ou se será uma nova versão do sistema operacional. Por enquanto a Microsoft ainda não se pronunciou. A verdade é que realmente existe essa versão que foi encontrada na web nós não tivemos acesso, né, Alexandre? Mas pelo que a gente pôde ler e ouvir a respeito, você nota que realmente é uma possível evolução do Windows 8, não é isso?
Isso é alguma como você falou, né? Algumas imagens já trazem essa visão de que vai ser uma evolução do Windows 8. E então é aguardar realmente, como eu falei, né, ser lançadas as primeiras versões de teste. Alguns falam do build, outros falam em junho, julho, mas parte da imprensa está especulando sobre ele aí. Então, quem quiser dar uma olhada no site do Babu, já tem bastante informação sobre o Windows Blue. Vamos aguardar, mas realmente promete muito. Eu, particularmente, estou até ansioso mesmo, porque eu gosto muito do Windows 8 e quando é novidade, a gente sempre fica querendo saber, né, quais são as novidades que vêm por aí, né?
Pois é, essa suposta versão nova, né, ou atualização, traz como algumas novidades. Parece que ele já vai vir com o Internet Explorer 11, né? Aí vai vir também com umas novas opções de configuração. Uma coisa interessante que eu achei seria um recurso chamado AeroSnap, que possibilitaria você na interface Modern UI utilizar dois aplicativos ao mesmo tempo, dividir a tela, né, ao meio, né, coisa que hoje não é possível no Windows 8. Além de alguns novos aplicativos também, né, que estariam sendo disponibilizados, maior integração com o SkyDrive. A questão é que a gente precisa aguardar uma posição oficial da Microsoft, acredito que não deve demorar, até porque rumores dizem que seria lançado ainda nesse ano, né, Alexandre?
Exatamente.
Então, acho que não deve ter uma demora muito grande com relação à Microsoft tratar desse assunto, vir a público e falar. A questão que eu vou debater com a Alexandra agora é com relação à estratégia, né? Por que será que a Microsoft está fazendo isso? Será que a adoção não foi suficiente? Será que é aquela questão de lançar o sistema operacional sem estar pronto e depois lançar uma outra versão, corrigindo uma série de situações que não agradaram ao público, como a gente já viu anteriormente em outras versões do Windows? O que você acha, Alexandre?
Não, eu acho que a tendência normal das coisas mesmo, né? Porque se você observar, por exemplo,
Roadmap mesmo, né?
é
Evolução do
roadmap,
produto.
evolução mesmo, porque se você observar algumas outros players de sistemas operacionais, de dispositivos, a gente tem lançamento de, por exemplo, no campo de smartphone, a gente tem lançamento de iPhone praticamente a cada ano, uma versão nova a cada ano. Então é normal, é coisa de mercado mesmo, não é para corrigir, como muitos disseram, lançaram o Windows Vista, depois lançou o Windows 7 e foi para correção. Não acredito nisso, acho que é mais a questão de mercado mesmo, lançar a nova versão para que tenha sempre novidades, e até porque a evolução do ciclo de desenvolvimento de um sistema operacional ou de outras soluções é muito rápido, hoje é muito mais rápido. E no caso de um sistema operacional cliente, como um Windows 8, por exemplo, onde os usuários é que realmente vão estar de frente, é muito importante que tenha sempre os últimos recursos disponíveis. Se você pegar, por exemplo, alguns sites e tentar acessar ele com um computador com Windows XP, por exemplo, com Internet Explorer 6, Internet Explorer 7, você já não consegue ter acesso ao site com todos os seus recursos. Então é normal, é algo que vai ser mesmo.
É porque, na verdade, as pessoas estão acostumadas com relação ao Windows a ter um espaçamento maior de lançamento de produto, né?
Exatamente.
E como você mesmo citou, muito bem, outros fabricantes, como a Apple, por exemplo, está sempre lançando atualizações de produtos e sistemas operacionais
Exato.
com um espaçamento menor, né? Então, teve até no ano passado teve o exemplo do iPad, que foram lançadas duas versões de iPad. É, que inclusive causou uma grande insatisfação por parte dos que compraram a versão do iPad 3, né? Então, é porque a Microsoft está acostumada a demorar um pouquinho mais, né? Agora, falando um pouquinho sobre a adoção, Alexandre, a gente nota, né, que as empresas, a gente trabalha no mercado, enfim, consultoria, as empresas ainda não adotaram o Windows 8, né?
Eu acho que a gente já falou uma vez sobre a adoção de novas tecnologias no Brasil, e o Brasil é um dos países que demoram mais a implementar um sistema operacional. Tem muitas empresas ainda que têm Windows XP e começaram a criar projetos de adoção, de homologação do Windows 7 agora, quando já tem o Windows 8. Tem muitos projetos em andamento. Que, por exemplo, eu mesmo participo de sistemas operacionais para servidores, por exemplo, que as empresas estão fazendo migração de Windows 2003, às vezes Windows 2000, para o Windows 2008, R2. A gente já está com o Windows Server 2012. E muitas empresas que têm Windows XP que ainda nem projeto tem para migração para o Windows 7. Então, e nem então pensar para o Windows 8, muito menos. Muito menos. Quando a gente faz um paralelo entre Brasil e Estados Unidos, por exemplo, Europa, a gente vê que muito lá há uma evolução da coisa. Não é,
Demora
não
menos, né?
demora menos.
A
E
adoção.
a questão da adoção, principalmente por parte de empresas, é um pouco diferente da adoção por parte
Do
do
ambiente doméstico.
ambiente doméstico. Por quê? No ambiente doméstico, você vai comprar um computador, um desktop, um notebook, ele já vem com a última versão do sistema operacional.
Perfeito.
Mesmo que o Windows 8 tenha uma afinidade muito grande com o ambiente de tablet, por exemplo, de dispositivos móveis, mas você vê um dispositivo como os tablets, o Surface, por exemplo. Nos Estados Unidos, um Surface RT custa aí, como a gente falou, média de 500, US$ 600. No Brasil, um tablet semelhante sai por R$ 2.800. Então, é um custo muito elevado. E o que reforça essa questão da adoção no Brasil ser tão demorada.
Pois é, e o que conta também, falando um pouquinho sobre o início do seu comentário, é que, por exemplo, no caso do Windows 7 e no caso do Windows 7 2008, são sistemas operacionais excelentes. Então fica às vezes até difícil você justificar para a empresa, né, uma adoção, né, uma migração. Até porque o Windows o XP, a gente sabe que o XP SP3 foi um excelente sistema operacional, mas realmente já chegou o momento de migrar, ok. Mas no caso do Windows 7 é difícil, concorda comigo, Alexandre?
Sim,
Tanto o Windows 7 quanto o Windows 7 2008.
não é realmente é difícil porque todos adoraram, gostaram muito do sistema e realmente é como na época do XP pro Vista, muitos não nem questionaram migrar, por quê? Porque confiavam muito no sistema operacional. Só que realmente chegou a hora de fazer essa migração e as empresas ainda estão que amadurecendo a ideia de fazer a migração. Quando boa parte dos profissionais, inclusive, não estão nem preparados ainda para migrar, por exemplo, para realmente estar conhecendo os novos sistemas operacionais. Muitos
Esse é o
poucos.
ponto. Aí que eu queria chegar. Você acabou. Parece até que a gente combinou. Do ponto de vista do consultor de tecnologia, do técnico de informática, tá? Eu vejo, eu noto que muita gente às vezes espera uma adoção em larga escala para poder se preparar, se capacitar. Quando faz isso, né, Alexandre? Então, na verdade, a nossa recomendação, e você pode falar um pouco sobre isso também, é que o profissional se prepare desde. Na verdade, ele já está atrasado, né?
A gente vê assim, a gente que trabalha com treinamento e até mesmo com comunidade, a gente vê que boa parte dos profissionais não se atualizam da maneira que a gente considera. E o mercado também considera a mais adequada. Boa parte dos profissionais param um pouco no tempo, porque tem que se focar no dia a dia. E quando há um projeto de migração desse, se não houver uma presença de empresa de consultoria, de técnico de consultoria, eles ficam perdidos. E que acaba levando a uma passagem de conhecimento bem demorada, né? E também, com isso, força também as próprias empresas a demorarem a conhecer, né, os novos recursos dos sistemas operacionais, e aí os técnicos que estão presentes na empresa não podem defender a adoção de novos recursos. Por exemplo, se você fizer uma comparação, o Windows Server 2003, o Windows Server 2008, R2, o Windows Server 2012, você vai ver que de um produto para o outro há tantos recursos novos que boa parte dos profissionais nem conhecem
Não sabe, não conhece.
40%
Não
das novas
conhece.
funcionalidades.
Até porque é muita coisa. Vamos dizer, né, Alexandre? É bastante coisa. Falando ainda um pouquinho sobre essa questão de adoção e do ponto de vista do consultor de tecnologia, o que a gente vê também, né, Alexandre, é aquela questão. Hoje, como você citou, você compra um notebook, já vem com Windows 8, ok. Aí o consultor, o técnico, enfim, ele vai prestar um atendimento, chega no cliente, aí já tem o Windows 8, aí sim ele começa a se interagir. Na verdade, ele vai aprendendo conforme ele vai fazendo os atendimentos, né? Ele não se prepara anteriormente.
Não se prepara com aquilo que a gente estava falando, né? Ele está acostumado, ele tem que lidar com o dia a dia, com o cotidiano. E nem sempre o cotidiano das empresas é o cotidiano de planejamento a médio ou longo prazo, por exemplo. E o longo prazo no Brasil é 5, 6 anos, ou seja, é muito tempo, né, para poder pensar na migração. A gente conhece aí vários casos de empresas que utilizam SQL 2005 para mudar um pouco o foco, não dizer que a gente fala só de sistemas operacionais, mas muitas empresas a gente vê aí que
2000?
do SQL 2000,
Dois mil?
caso, e muitas vezes até sem atualização, né?
Dois mil? Exatamente. 2000 sem service pack.
Exato.
Mas aí, na maioria das vezes, é sistema legado, que o cara às vezes não consegue migrar, né? Enfim. E continuando ainda, até Alexandre, você lembra, deve lembrar bem que eu sempre falo nas aulas, palestras, aquela questão na época dos netbooks, que vinham com 512, 1 GB, com Windows Vista, tá lembrado? Eu
Lembra,
tenho notado, cara, tem acontecido a mesma coisa com o Windows 8. Uma série de equipamentos de baixo custo, né? Você chega num hipermercado grande desses aí, tem lá equipamentos por 799, 899, né? E aí tem o Windows 8, ok, com 2 GB. E aí o equipamento, ele não é nem. Ele é single core, por exemplo, né? Com 2 GB, aí fica meio complicado. O usuário está comprando gato por lebre, vai comprar um 2.8, ok. Daqui a pouco vai estar falando mal, falando que o sistema é lento e tudo mais, né?
exatamente, que é algo que a gente via muito na época, por exemplo, do Windows Vista, né? A gente via muita gente falando mal do sistema operacional, mas quando a gente ia olhar o hardware, não era adequado para a ferramenta, por exemplo. E a gente vê hoje muito, até pelo incentivo do governo, né? Muitas máquinas aí que são máquinas que, vamos botar assim, estavam parado no estoque das empresas ou que eram máquinas preparadas para outros sistemas operacionais, acabam sendo colocados no mercado como, como uma bom equipamento para internet, enfim, para essas coisas, mas nunca a gente vê que em muitos casos aí não são equipamentos
Adequados.
adequados para.
Nem para o usuário final, porque fica uma experiência que não é legal.
Exatamente. É como você sempre falou, né? Até mesmo nas palavras. Boa parte dos sistemas operacionais lançados são muito. Cara, muitas pessoas falam do Windows Vista, mas mesmo com algumas deficiências que ele tinha,
Se
sempre
botar num equipamento bom.
se botasse um equipamento bom, adequado para ele, não via problema nenhum.
Sim.
E hoje. Você pega aí uma máquina single core com 2 GB, como você falou, e que ainda tem muito no mercado ainda,
Muito.
ou pega aí, vamos botar um Pentium 4 que a gente vê, ou um Pentium D, e colocar um Windows 8, ele não vai ter o mesmo, ele vai, se chama operacional,
Vai rodar.
vai rodar, mas você pode ter um
Mas acho.
driver ou outro que não vai funcionar, mas vai rodar. A questão toda é, o equipamento foi projetado para aquele sistema operacional? Se não foi, o sistema operacional não vai ser culpado por uma coisa que não compete a ele, né?
Pois é. Mas infelizmente não é isso que a gente vê, né? Bom, enfim, vamos torcer para que a adoção seja feita em larga escala. Na verdade, se falar em números, sempre a adoção acaba sendo grande, porque aquilo que a gente já comentou, os equipamentos já vêm com o 2.8, né?
Isso.
Então acaba que a adoção é grande e nós, consultores, temos que estar preparadíssimos e atentos ao assunto inicial desse podcast, que é o Windows Blue, já ficar estarmos todos atentos aí para essa notícia e aguardar o pronunciamento da Microsoft para já iniciar os preparativos aí para a gente estar montando ambiente de teste e até para poder estar suportando isso daí no tanto no mercado corporativo quanto no mercado doméstico, né, Alexandre?
Exatamente.
A gente tem quem acompanha o blog. Deve ter visto, tenho feito uma série de posts focados e voltados para esse tipo de profissional, consultor de TI independente, né, o técnico de informática, que eu acho muito importante a capacitação dessa classe, vamos dizer assim, né, e através de ferramentas, através de melhores práticas, através de adoção de metodologias e coisas que facilitem a vida, né? Até se a gente capacita esse pessoal que trabalha nessa atividade, na verdade é bom para todo mundo, né, Alexandre? Porque infelizmente a imagem não é tão boa perante o usuário final, né? Principalmente o doméstico, né?
O usuário, o que a gente estava falando, o usuário final, ele quer sempre ligou, está funcionando, ele possa acessar os sites que ele quer, redes sociais. Então ele não entende que muitas vezes o hardware que ele está utilizando não é adequado. Enfim, ele vai sempre culpar o sistema operacional, o navegador e por aí vai.
E aí o profissional, ele tem que assumir aquela posição, a gente sempre bate muito nessa tecla, essa posição de consultor realmente, né? O técnico, o analista de suporte, ele tem que se tornar um consultor, porque ele não pode simplesmente resolver aquele problema momentâneo, mas ele sabendo que aquele equipamento, por exemplo, não tem um desempenho que vai proporcionar ao usuário uma experiência boa. Então, ele, como consultor, ele já tem que dizer: olha, esse equipamento a gente vai ter que pesquisar, colocar mais 2 GB de memória. Eu estou citando um exemplo, né? Mais 2 GB de memória que vai te oferecer uma experiência bem melhor, você vai poder executar suas atividades de uma forma bem mais rápida.
Sim.
Né? E aí você vai ter um equipamento aí para mais 2, 3 anos sem qualquer dor de cabeça, ou na hora de comprar um equipamento. Então eu venho batendo muito nessa tecla, o Alexandre também sempre vem comigo nisso, a gente sempre conversa muito sobre isso, porque as oportunidades estão aí, é muita oportunidade, né? E quem acha que esse tipo de serviço de consultoria está diminuindo, pelo contrário, hoje a quantidade de equipamentos que uma pessoa lida é enorme e ela precisa interagir, fazer com que esses equipamentos se interajam, compartilhar documentos entre o notebook, o smartphone, o tablet dele, o computador. Aí às vezes na casa da pessoa tem uma rede Wi-Fi e aí nessa rede Wi-Fi tem uma série de outros dispositivos, tem até a televisão, tem o Apple TV, enfim, por aí vai, né? Então, por isso a gente sempre fala nessa questão da atualização, do profissional estar atualizado. E outra coisa, né, Alexandre? Você pode complementar, essa coisa de não se focar apenas em uma tecnologia.
Sim, um profissional tem que ser, realmente hoje o profissional tem que ser dinâmico, ele tem que entender bastante sobre diversas tecnologias e, como você salientou aí, não focar, não ser focado apenas numa tecnologia, mas sim na tecnologia que realmente, na tecnologia em si, no conhecer realmente todas as ferramentas é um pouco complicado, mas se ele conhecer um pouco de cada uma das ferramentas que ele se propõe, eu tenho certeza que ele vai, ser um profissional mais completo, né?
Sim. Quem assistiu a palestra que eu apliquei com o Rover na semana passada no MVP Virtual Conference, eu falei bastante sobre essa questão da capacitação do profissional. E inclusive eu defendo a ideia, como forma de investimento até na carreira e tal, o profissional ele ter acesso a esses equipamentos, se possível adquirir alguns deles, entendeu? Então, até para poder se capacitar melhor, entender melhor como funciona e poder criar novas oportunidades de negócios aí para ele, enfim, para a empresa dele, seja trabalhando como funcionário ou como autônomo, né? Então, se possível adquirir sim equipamentos de várias tecnologias, um tablet Android, um tablet Apple, um notebook Apple, enfim, às vezes é difícil, é caro, eu sei, mas faz parte da capacitação do profissional, ele tem que ter acesso às tecnologias, né, Alexandre? A gente sempre procura fazer isso, né?
Isso, até se você, boa parte dos profissionais, a gente pegar, por exemplo, ferramentas como System Center Configuration Manager, que já faz o gerenciamento de dispositivos, Apple, por exemplo, quando você precisar fazer um teste, fazer uma apresentação, um dispositivo desse já vai te ajudar bastante. Então,
Sem dúvida.
tá, e tem que realmente estar, a par de como funciona, do que você realmente, pode executar, para que você não fique perdido e sem um rumo para tomar, né? Sem uma direção para tomar.
Até porque, né, Alexandre, você vai concordar comigo, hoje em dia, o usuário, seja ele o mais básico, ele já não é mais tão bobo.
Exato.
Então, hoje, o cara, ele mesmo compra o smartphone, ele mesmo atualiza, baixa os aplicativos, enfim. Então, você não. Aí entra voltando, a gente chega até a falar várias vezes, mas é porque é para fixar mesmo. O profissional tem que estar capacitado, tem que estar preparado. Porque hoje, falar o básico para um usuário que não é da área de tecnologia, já não basta. O básico ele já sabe.
Exatamente.
Então tem que se preparar e se capacitar, né?
É isso aí. É se preparar mesmo. E até que hoje em dia é muito mais, fácil de ser atualizado que antigamente, por exemplo, que não tinha tantos recursos disponíveis. Se hoje você tem, por exemplo, vou falar do TechNet, uma área que a gente está muito próximo, você tem o Microsoft Virtual Academy, você tem vários webcasts e eventos online que estão disponíveis aí, e tudo isso facilita muito não apenas você se preparar para uma certificação, por exemplo, que requer um pouco mais de dedicação, mas você conhecer as ferramentas e estudar para essas ferramentas, entender como funciona e aí passar a ter um conhecimento um pouco mais abrangente das tecnologias que estão disponíveis aí no mercado, né?
Beleza. Alexandre, acho que a ideia era realmente a gente fazer um podcast mais rápido hoje. A gente já está planejando, vem novidade ainda esse mês aí, a gente vai participar do Community Zone da Microsoft, vamos fazer preparar algum material lá, vem mais alguns eventos por aí que a gente ainda não pode divulgar, né? Além disso, semana passada teve o MVP Virtual Conference. Você quer falar um pouquinho, Alexandre, sobre o evento?
O MVP Virtual Conference foi um evento realizado por vários MVPs, MCTs, MTACs, profissionais envolvidos aí na comunidade técnica. Foram 3 dias de eventos, de sessões aí divididos por trilhas, né? Uma das trilhas, a trilha que nós acabamos ajudando a organizar e estivemos presentes foi a trilha de consumerização. A resposta das pessoas que participaram foi muito boa. Realmente foi uma experiência muito bacana. E no final de tudo, da nossa trilha, por exemplo, assim como das outras trilhas, o que foi legal foi ter o round table, que foi poder trocar informação com quem estava participando, conversar com o público e trocar ideias entre nós também. Foi muito legal e realmente espero que haja outros eventos semelhantes para que a gente possa estar participando aí. Realmente foi uma experiência muito boa.
E o legal é que quem não assistiu, as sessões foram gravadas e vão ser disponíveis. Não sei se já está. Já foi disponibilizado, Alexandre?
Não
Ainda vai ser, né?
vão ser disponibilizados. Em
Ainda vai
breve a
ser
gente vai
disponibilizado.
estar divulgando aí os vídeos aí desse evento.
Legal. As sessões vão estar todas disponibilizadas no site do evento. Maiores informações, procure no nosso site, ou no meu, no Alexandre, ou
Isso.
então. Rapidinho num buscador, você digita lá MVP Virtual Conference e rapidamente você acha,
Isso aí.
né? Alguns outros avisos. Esse mês nós vamos ter também um evento que eu e Alexandre estaremos presentes, que é um evento chamado FliSol, né? Festival Latino-Americano de Instalação de Software Livre. Eu cheguei a gravar um podcast com o Cadu Nico, que é um dos organizadores do evento. Vai ser bem legal, vai ocorrer em várias cidades do país, né? Inclusive aqui no Rio de Janeiro, vai ser no Cefete, no Campus Maracanã. Eu e Alexandre estaremos lá dia 27 do 4, das 9 às 18, tá? Simplificando, vai ser aquele evento, Stallfest, né, Alexandre?
Isso.
Onde você leva o seu equipamento e aí é feita lá uma instalação de uma distribuição Linux, e aí você troca experiências com os profissionais, enfim. Tem todo um network, além de uma série de palestras e minicursos, tá? Então, bem interessante, a gente vai estar presente lá, né, Alexandre?
Exatamente. Até para o pessoal vai falar assim, poxa, mas são profissionais Microsoft e tal. Mas como a gente estava falando, a gente tem que conhecer o que está acontecendo por aí, e boa parte dos profissionais que trabalham com open source, os próprios profissionais que trabalham com Microsoft olham com a tecnologia Microsoft, olham para os profissionais com open source e imaginam que eles são totalmente avesso à tecnologia Microsoft. E a gente vai mostrar que não é bem assim.
Sim.
Porque eles têm sim eles têm as preferências deles, como nós temos as nossas, mas não são xiitas a ponto de não olhar Microsoft e a interoperabilidade, que é algo muito importante, inclusive foi um dos temas das trilhas do MVP Virtual Conference.
Pois é, e tudo com relação a tudo que a gente falou ao longo desse podcast, essa questão da capacitação. Então, na verdade, o profissional hoje é difícil ele chegar numa empresa e ter um ambiente só com software livre ou um ambiente só com Microsoft. Na verdade, ele tem que estar preparado para, ok, ele é especializado em Microsoft, mas ele tem que pelo menos conhecer o básico de uma plataforma Linux, pelo menos para você saber verificar algumas coisas, saber identificar algum problema. Óbvio, se for uma coisa muito avançada, provavelmente a empresa vai ter um especialista, mas pelo menos saber se situar, né, e navegar no sistema, acessar as principais funcionalidades, tem que saber, né? Então, isso faz parte da capacitação e eu e Alexandre estaremos lá. Outro recado que eu queria dar: a gente vai estar gravando uma série de podcasts aí, inclusive alguns vão ter vídeo, né? Vai ser um videocast, na verdade, e sempre falando sobre essa questão de capacitação, específico para consultores de TI, técnicos de informática, que eu venho falando, a gente vem sempre falando bastante a respeito disso, tá? Outra novidade também, eu recebi alguns contatos de alguns amigos, profissionais da área, e aí eu comecei a bolar algumas entrevistas. Então vocês vão notar que lá no blog vai ter uma sessão de entrevista. Então, além de podcast, vídeos e tal, vai ter uma sessão de entrevistas com algumas pessoas aí, se vocês quiserem recomendar alguém, né? E vai ter coisa bem bem interessante lá, os convidados bem bem especiais. Outro recado que eu queria dar também é com relação ao Segue Infocast, o podcast do blog Segue Info. Devido ao sucesso do podcast que eu e Alexandre fazemos aqui, nós fomos convidados a participar do Segue Infocast, que é o podcast do blog Segue Info, parceiro do nosso blog e que está sempre apoiando as nossas iniciativas. Então, acompanhe também o podcast do Segue Info. Tá bom? Então, acho que é isso, Alexandre. Obrigado.
Obrigado, Paulo. Obrigado a todos aí que têm participado aí dos nossos podcasts. E até a próxima.
Falou, pessoal. Grande abraço. Até a próxima.